uma vaga cobiçada, o topo da carreira jurídica. Uma posição poderosa, com forte influência em questões nacionais. Um cargo que é ocupado a partir de uma indicação do presidente da República, uma indicação que precisa ser negociada politicamente. O Supremo Tribunal Federal vai passar por mudanças, que a gente explica agora para você. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 30 de setembro de 2020, dia em que o país ficou mais próximo de ter um nome escolhido para uma das 11 vagas do Supremo Tribunal Federal, Corte Máxima do Brasil. As manchetes apontam para o desembargador federal Cássio Nunes Marques, piauiense de 48 anos que atua no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele teve uma reunião com Bolsonaro na terça, ontem à noite, na casa do ministro do Supremo Gilmar Mendes. Segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, também estavam nesse encontro o ministro Dias Toffoli, que acabou de deixar a presidência do Supremo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Integrantes do Palácio do Planalto, então, teriam comunicado os senadores a respeito da escolha presidencial.
O Supremo é composto por 11 ministros. São nomes escolhidos por presidentes da República que precisam ser sabatinados e aprovados pelo Senado para então ocupar o cargo. Eles precisam ter mais de 35 anos e menos de 65. Precisam ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Os ministros do Supremo podem ficar no cargo até os seus 75 anos. Atingida a idade, eles se aposentam compulsoriamente. O ministro Celso de Mello, indicado pelo ex-presidente José Sarney, completa 75 anos agora em novembro. Ele decidiu antecipar a aposentadoria em 3 semanas. Sua vaga vai ficar aberta a partir do dia 13 de outubro. Então, essa substituição, que já estava na agenda do Bolsonaro, vai precisar ser antecipada.
A mudança de ministros traz uma série de consequências para casos que estão em curso no Supremo. A primeira delas é que o Celso de Mello é responsável hoje por conduzir um inquérito que atinge diretamente o presidente da República. Bolsonaro é investigado sob suspeita de tentar interferir politicamente na Polícia Federal num caso que começou a partir da demissão de Sérgio Moro do governo. O ex-juiz da Lava Jato deixou o Ministério da Justiça de Bolsonaro em abril deste ano, acusando o presidente. Moro, que era, antes dessa briga, cotado para uma vaga no Supremo. Obviamente, depois ele foi descartado.
Em teoria, o novo indicado por Bolsonaro assumiria esse inquérito. E aí uma luz amarela seria acesa. O presidente vai indicar alguém que vai conduzir uma investigação em que ele tem interesse direto? O Supremo, porém, tem algumas brechas para que isso não ocorra. O caso das suspeitas de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal pode ficar na mão de outro ministro, a partir de mudanças internas no tribunal. Isso já aconteceu antes, portanto, não é algo excepcional. Mas Celso de Mello vem tendo um papel na relação do Supremo com o governo que vai muito além de conduzir esse inquérito. O ministro decano, ou seja, o mais velho do tribunal, vinha tendo uma atitude forte nas respostas a ameaças de ruptura institucional que vinham sendo feitas por Bolsonaro e seus ministros. Foi um momento do primeiro semestre de 2020 que tomou conta do debate político nacional.
Bolsonaro estava acuado por decisões do Supremo. O ministro do Tribunal, Alexandre de Moraes, tinha barrado uma indicação presidencial para a chefia da Polícia Federal. Operações policiais tinham sido autorizadas contra apoiadores do presidente. Alguns bolsonaristas foram presos, outros tiveram a casa vasculhada. Uma parte ainda teve os sigilos bancários quebrados. Tudo isso em meio a investigações tocadas no inquérito das fake news, que apura uma rede usada para atacar e ameaçar autoridades consideradas desafetos do governo, e também no inquérito dos atos antidemocráticos, que investiga o financiamento de manifestações que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo e uma intervenção militar das Forças Armadas no país a favor do Bolsonaro. O presidente, aliás, participou de algumas dessas manifestações.
Esse foi um momento extremamente tenso. Isso porque Bolsonaro ia a público rebater o Supremo e dizer que, para ele, o tribunal estava passando do ponto. Ele disse chega, insinuou, assim como alguns dos seus ministros, usar as Forças Armadas a partir de uma interpretação bastante particular da Constituição. No meio dessa crise, houve reações da sociedade civil, com uma série de manifestos pela democracia. E houve também um posicionamento bastante contundente do Celso de Mello. O decano chegou a comparar a situação do Brasil à Alemanha pré-nazista. Pois bem, o presidente só parou de ameaçar o Supremo depois que o seu amigo Fabrício Queiroz foi preso em junho pela Justiça do Rio. Queiroz, que era assessor do Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente, na Assembleia do Rio. Queiroz, que é suspeito de operar a rachadinha, um suposto esquema de desvios que envolve a família presidencial. Queiroz viria depois a ser mandado para a prisão domiciliar. Mas a partir dali, Bolsonaro baixou o tom. E tentativas de botar panos quentes na crise entre os poderes foram surgindo entre todos os envolvidos.
Uma outra questão que surge com a saída de Celso de Mello do Supremo é a composição das turmas do Supremo. As turmas são colegiados menores dentro de um tribunal, usadas para agilizar processos. No Supremo, são duas, a primeira e a segunda turma, com 5 ministros em cada uma delas. Só o presidente da corte que fica de fora dessas turmas. Elas têm poderes para decidir casos particulares que, segundo o regimento interno do tribunal, não precisam passar pelo plenário, formado por todos os 11 ministros. Questões constitucionais, por exemplo, vão para o plenário. Questões criminais ficam nas turmas. Celso de Mello está na segunda turma. E na segunda turma estão casos centrais para a política nacional hoje. A Lava Jato, operação que envolve casos de corrupção envolvendo dezenas de políticos, está lá. Os recursos do ex-presidente Lula, condenado pela Lava Jato, por exemplo, estão lá também. E os recursos do primogênito do presidente, o hoje senador Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, estão lá também. Ainda não está definido se o novo ministro a ser indicado pelo presidente vai exatamente para essa segunda turma. Nesse caso, também é possível que os atuais ministros operem mudanças internas que acabem deixando o novo nome de fora da segunda turma.
O Supremo é um dos 3 poderes da República. Os outros 2 são o Executivo e o Legislativo. É o órgão máximo da justiça do país. Na Constituição, sua função principal é definida assim, abre aspas, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, fecha aspas. Isso significa que cabe à Corte interpretar e assegurar o cumprimento da lei máxima do país. Se há dúvidas sobre a constitucionalidade de alguma decisão do Executivo, do Legislativo ou mesmo de instâncias inferiores do Judiciário, o Supremo é acionado. A primeira sessão do Supremo, com esse nome, ocorreu no Rio de Janeiro, em 28 de fevereiro de 1891, ano em que Marechal Floriano Peixoto era o presidente dos Estados Unidos do Brasil.
Ao longo dos anos, as competências do tribunal foram revistas e ampliadas. Hoje, em resumo, a principal função, como a gente já disse, é julgar a constitucionalidade de questões que chegam até ele. Em 2004, ficou estabelecido que o Supremo também unificaria o entendimento sobre uma determinada questão, devendo ser seguido pelas instâncias inferiores da justiça. Isso passou a ocorrer por meio das chamadas súmulas vinculantes. Com esse instrumento, a ideia era conferir mais uniformidade e celeridade às decisões judiciais no Brasil, evitando interpretações diversas sobre um mesmo assunto nos tribunais pelo país. Embora já houvesse a chamada jurisprudência, que é resultado de diversas decisões semelhantes sobre um mesmo tema, a súmula vinculante passou a obrigar ministros e demais juízes a decidirem da mesma forma. E mesmo que não haja uma súmula a respeito, as decisões do tribunal também continuam servindo de orientação para as demais instâncias judiciais. Ao Supremo, cabe ainda lidar com questões criminais, seja em recursos que chegam ao tribunal, seja em temas que envolvem pessoas que têm foro privilegiado, como o presidente da República.
Desde pelo menos os anos 2000, o Supremo passou a protagonizar o que os críticos chamam de ativismo judicial. Hoje, ex-ministro Carlos Aires Brito dizia que o judiciário acabava preenchendo um espaço que o legislador deixava em branco. Então, se o Congresso não agia, o Supremo ia lá e agia, seja em questões eleitorais, como financiamento de campanha, seja em questões sociais, como o aborto legal. A expressão ativismo judicial é atribuída a um jornalista americano que, em 1947, a empregou para analisar a conduta da Suprema Corte dos Estados Unidos. Agora ela é usada também no Brasil sempre que se deseja discutir a autonomia dos juízes e o impacto das suas decisões dentro de um determinado contexto.
Como a gente disse, o Supremo tem a instância do plenário, dos 11 ministros, e a instância das turmas, com 5 ministros em cada uma delas. Mas o tribunal tem também as chamadas decisões monocráticas. São decisões urgentes, decisões liminares, provisórias, tomadas por apenas um ministro, a partir de sorteios eletrônicos ou a partir do critério de prevenção, que ocorre quando um ministro já lida com um assunto e novas demandas desse mesmo assunto chegam ao tribunal. E aí, a gente esbarra em uma das grandes questões a respeito da Corte Máxima Brasileira. Essas decisões monocráticas costumam ser muito díspares, a depender de qual ministro pega o caso. A máxima, cada cabeça uma sentença, ganha corpo ali. O ex-ministro do Supremo Sepúlveda Pertence cunhou a metáfora segundo a qual a corte é composta por 11 ilhas incomunicáveis. E aí é aquela coisa, se o ministro tem um perfil mais garantista, com visões mais ortodoxas do direito, o resultado pode ser um. Se o ministro tem uma visão que tende mais para o ativismo judicial, com visões mais heterodoxas na interpretação das leis, a decisão pode ser outra.
Muitas dessas decisões monocráticas, que deveriam ser urgentes e provisórias para uma posterior avaliação das turmas ou do plenário, acabam vigorando por anos. Esse é um poder que acaba conferido individualmente, na prática, a cada ministro. Outro poder individual bastante exercido é o pedido de vista. Os ministros podem pedir para o plenário ou para a turma para estudar melhor um caso antes de votar. E aí para tudo. O problema é que tem ministros que ficam anos com um caso parado, às vezes atendendo a interesses políticos. Aí a gente tem mais um item sobre a importância da escolha de um ministro do Supremo.
Agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. Se, de preferência, na turma com dois, com três ministros. Aí a gente faz um 2-1.
Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado.
Essa briga que você acaba de ouvir ocorreu em 2018, no plenário do Supremo, entre o Gilmar Mendes, visto como mais garantista, e o ministro Luiz Roberto Barroso, cuja visão é considerada mais heterodoxa. Essas brigas não são raras no tribunal e acabam expondo visões antagônicas na condução de determinados casos analisados pela corte. Não que divergências sejam ruins, mas quando elas viram disputas abertas, com acusações recorrentes de que um ou outro integrante do tribunal está com uma agenda pessoal ou uma agenda política, a gente tem aí sim um problema.
Dos atuais 11 ministros do Supremo, a gente tem um indicado pelo ex-presidente José Sarney, que é o Celso de Mello, que está prestes a se aposentar. A gente tem um indicado pelo ex-presidente Fernando Collor, que é o Marco Aurélio Mello. O ministro, aliás, vai se aposentar em 2021, ao completar 75 anos, abrindo mais uma vaga para a indicação do Bolsonaro. A gente tem um indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o Gilmar Mendes. A gente tem três indicados pelo ex-presidente Lula, a Carmen Lúcia, o Dias Toffoli e o Ricardo Lewandowski. A gente tem quatro indicados pela ex-presidente Dilma Rousseff, o Luiz Fux, que é o atual presidente do Supremo, a Rosa Weber, o Luiz Roberto Barroso e o Edson Fachin. E a gente tem um indicado pelo ex-presidente Michel Temer, que é o Alexandre de Moraes.
Bolsonaro tem agora sua oportunidade de incluir nomes de sua preferência no Supremo. O presidente já deu vários sinais sobre essa escolha. Chegou a falar em indicar um ministro terrivelmente evangélico para deixar a corte mais conservadora. E agora aponta para o desembargador piauiense Cássio Nunes Marques, considerado da linha mais garantista. Isso é algo bom para um presidente pessoalmente investigado, cuja família enfrenta uma série de suspeitas. Alguns observadores da política veem aí também uma sinalização do presidente para o Nordeste, região em que o Bolsonaro foi derrotado eleitoralmente em 2018. O nome de Marques tem o apoio do Centrão, que é um grupo de políticos que se unem para exercer influência nos diversos governos, independentemente da orientação ideológica do governo. Grupo com quem o Bolsonaro vem se acertando cada vez mais para tentar abrir diálogo com o Congresso e aprovar seus projetos de interesse. A ver agora se a indicação se confirma e se passa pelo Senado. A ver também como essa nova composição do plenário e das turmas impacta as decisões de um tribunal que não sai do centro do debate público nacional.
A taxa de desemprego no Brasil bateu recorde, atingindo quase 14% no trimestre que foi de maio a julho. O redator Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. O que a gente pode esperar da taxa de desemprego daqui para frente, Marcelo?
Bom, quando a gente fala de desemprego, a gente está falando tecnicamente de pessoas que estão sem trabalho e que estão procurando vaga. Então, o que tem acontecido desde o início da pandemia é que milhões de pessoas perderam emprego no Brasil, mas boa parte delas não foram procurar emprego logo de cara. Então, elas saíram do mercado de trabalho, seja por medo de contágio pelo coronavírus ou por não ter oportunidades na cidade onde mora. Isso também só foi possível em muitos casos porque existe o auxílio emergencial, que permite que as pessoas continuem tendo um sustento mesmo ficando um tempo sem trabalhar. Eu conversei com a Mariana Jansen, professora de economia da PUC, e com o Renan Pieri, professor de economia da GV, e eles explicaram que nos próximos meses, conforme a economia for se recuperando e os números do coronavírus ficarem mais baixos, muita gente vai voltar a procurar emprego, e a economia dificilmente vai ter capacidade de absorver todo mundo nesse primeiro momento. Então, a taxa de desemprego ainda deve aumentar nos próximos meses, mesmo que a atividade econômica esteja mais aquecida.
E que impactos de longo prazo a pandemia pode deixar no mercado de trabalho?
O Renan Pieri, professor da GV, destacou os efeitos de longo prazo que a pandemia vai ter para os jovens de hoje. Ele explicou que os salários do começo de carreira de uma pessoa acabam sendo uma espécie de âncora para o que ela vai ganhar ao longo de toda a vida profissional. Então, quem estiver em começo de carreira agora e que provavelmente vai começar ganhando menos por causa da crise, tende a sentir os efeitos negativos disso ainda por muito tempo. Já a Mariana Jansen, professora da PUC, disse que ela espera que, conforme o mercado de trabalho for se recuperando da crise, ele deve ter uma mudança de perfil. Isso porque ele vai incorporar de uma forma mais robusta as mudanças feitas na lei trabalhista nos últimos anos, como as novas regras da reforma trabalhista de 2017, por exemplo. Então, a professora entende que, entre os empregos que vão ser gerados, muitos vão ser informais, mas mesmo os formais vão ter essa nova cara, com menos direitos e maior flexibilização. Isso não é necessariamente um efeito direto da pandemia, mas a crise acelera esse processo.
Esse texto do Marcelo você já pode ler no nexojornal.com.br. E antes da gente ir para a notícia internacional, um recado para você que acompanha o Durma e o Nexo. Começa nessa quinta, dia 1º, amanhã, o Festival Brasil em Debate, organizado pelo Nexo Jornal e pela plataforma Nexo Políticas Públicas. Durante todo o mês de outubro, a gente vai ter debates e entrevistas sobre temas importantes da agenda pública do país, além de oficinas sobre o jornalismo do Nexo e sobre políticas públicas. É tudo gratuito e online. Para participar, é só se inscrever no site eventos.nexojornal.com.br. A gente deixa esse link na descrição do podcast de hoje.
Nos Estados Unidos, o presidente republicano Donald Trump, candidato à reeleição, e o desafiante democrata Joe Biden tiveram, na terça-feira à noite, seu primeiro tete-a-tete. Quem comenta esse encontro num debate de TV é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump foi classificado como caótico pelos jornais. Um falou por cima do outro, o mediador foi atropelado e até ofensas foram ditas. Trump diz que Biden é uma piada, Biden diz que Trump é um palhaço. O tom da briga foi destaque na imprensa mundial. Bate-boca, recortado em trechos de vídeo, ganhou as redes sociais no dia seguinte e até as equipes de campanha dos candidatos fizeram memes a respeito. No meio das discussões sobre Suprema Corte, sobre o sistema de saúde pública, sobre as relações com o fisco e a pandemia, sobrou até para o Brasil. Biden propôs a criação de um fundo internacional de 20 bilhões de dólares para proteger a Amazônia. Se depois de criado esse fundo ainda houvesse queimadas, o Brasil seria então penalizado economicamente pelos Estados Unidos. O candidato democrata se esforçou para realçar as conexões que existem entre Trump e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que é responsável pelo governo que vem registrando recordes de devastação ambiental. A jogada de Biden deve agradar a base democrata, mas dificilmente comove algum eleitor de Trump que não está nem aí para as mudanças climáticas. Hoje, já na quarta-feira, um dia depois do debate, o Bolsonaro reagiu publicando uma nota. Nessa nota, ele atacou Joe Biden e disse que o Brasil não está à venda. A posição do presidente brasileiro coloca o país ainda mais alinhado a Trump, não exatamente aos Estados Unidos. Caso o atual presidente americano não se reeleja em novembro, Bolsonaro vai ter de rebolar para se acertar com um novo inquilino da Casa Branca. Ainda restam dois debates entre Trump e Biden, um em Miami, no dia 15 de outubro, e outro em Nashville, no dia 22 de outubro. Os candidatos a vice, Mike Pence e Kamala Harris, também terão sua chance em Salt Lake City, no dia 7 de outubro. A eleição será em 3 de novembro e Biden aparece 7 pontos à frente de Donald Trump. Se os embates nos Estados Unidos continuarem assim, como foi o primeiro, é difícil imaginar que eles não sirvam apenas para acirrar ainda mais as posições num país já bastante encolerizado.
Das mudanças no Supremo, passando pelo desemprego recorde e fechando com o primeiro debate dos candidatos à presidência americana, Durma com Essa.
com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais, até!